Ok. Vocês já sabem qual que é esse módulo, basicamente? É um módulo de argumentação. Então, a gente ia fazer primeiro o módulo de estratégia, depois o módulo de argumentação, mas a gente achou que era mais razoável fazer o módulo de argumentação primeiro, em detrimento do módulo de estratégia, porque é mais fácil você argumentar dentro de uma estratégia do que ter uma estratégia sem ter argumentação. Então, enfim. Esse módulo vai ter basicamente quatro pontos. Então, eu vou começar falando qual argumento você não deve fazer. Segundo, eu vou falar da estruturação, e da estruturação vai ser a parte mais extensa. Depois, eu vou falar de análise. E, por último, eu vou falar de argumento principiológico, que tem uma construção um pouco diferente, ou seja, tipo, você pode fazê-lo de forma diferente. Então, primeiramente, uma coisa que a gente costuma errar logo no começo é fazer o argumento narrativo, de tipo, de contar uma historinha, e aí você vai contando a historinha e chega no impacto. Mas o ponto é: a diferença de contar uma historinha quando você está numa mesa de bar para fazer um ponto ou contar uma historinha para o seu pai, para sua mãe, é que dentro de um debate, cada vez que você conta uma historinha, você vai ser questionado. Então, se você chega e fala assim: ah, não, se o Bolsonaro for impeachment, a extrema-direita vai ficar insatisfeita. Se ela ficar insatisfeita, ela vai conseguir tomar o Congresso. Se ela tomar o Congresso, ela vai ter articulação com os militares. A gente vai ter uma nova ditadura no Brasil. E aí a gente vai fazer com que todo mundo perca os seus próprios direitos. Isso é basicamente uma narrativa. Tipo, uma historinha que você conta. Tipo, se aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Tá, né? O ponto é: num debate, as pessoas vão questionar: um, a extrema-direita tem força; dois, a extrema-direita vai conseguir ter apoio dos militares; três, qual a plausibilidade disso que você está fazendo; e quarto, ainda que isso aconteça, por que isso é relevante? Tipo, qual a prova que você tem de que isso vai acontecer? E se acontecer, qual a prova de que você tem de que aquilo ali vai ser efetivamente algo, sei lá, danoso? Então, esse argumento, essa ideia de contar a narrativa ou contar historinhas tende a funcionar em algumas salas um pouco mais baixas, mas só que vocês têm que se nivelar por cima. Então, sempre façam o melhor argumento possível. Então, vocês vão ver que depois vocês vão começar a estruturar argumentos, vocês vão conseguir linkar as coisas, dar razões pelas quais as coisas são verdadeiras e razões pelas quais isso aqui que é verdade, A que é verdadeiro e B que é verdadeiro, por que que entre esses dois a gente tem uma conexão. Então, isso é você fazer um argumento, isso é você linkar as coisas e dar estabilidade para as coisas. Então, você fala: A é verdadeiro por causa disso e disso. De forma que a outra dupla que vai questionar tenha que, tipo, gastar algum tempo tentando refutar o porquê que A é verdadeiro, porque você deu duas justificativas, porquê que B é verdadeiro e porquê que o caminho que você cria entre esses dois pontos, que é o que a gente chama de análise, porquê que isso aqui também seria mentira. Então, você cria um argumento que é muito mais sólido. Então, melhor do que metralhar argumentos em um debate é você ter um argumento muito bem feito. Então, você vai pensar no que você tem que fazer, pensar nos fardos que você tem que cumprir, pensar na sua própria argumentação, e aí você vai fazer o link e formar um bom argumento. Para a gente formar um bom argumento, a gente tem que ter estruturação. Estruturação, a gente tem algumas siglas que facilitam o que você tem que pensar para fazer estruturação. Então, uma dessas siglas é SEXY, que é basicamente sentença, explicação, exemplo, aí você, tipo, example, tipo, X, e o I é de impacto, não é com Y. Então, vocês escrevam isso aí da forma que vocês quiserem, essa é a lógica. Outra sentença também possível é uma sentença que a Luísa Cortes apresentou para a gente no passado, que é a AMEI. Então, você tem afirmação, motivo, exemplo e o impacto. Então, você tem que ter tudo, você tem que ter basicamente essas três coisas para formar um bom argumento. Você não necessariamente precisa ter um exemplo, mas o exemplo ele materializa melhor o argumento que você está dando. Então, quando você fala: ah, eu tenho alguns exemplos de argumento. Por exemplo, quando você fala de: eu vou fazer um argumento de um estado de exceção, por exemplo. Então, você fala: um estado de exceção instiga medo, e instigar medo é algo ruim. Por quê? Porque, primeiro, quando você tem um estado de exceção, você tem uma insegurança jurídica, uma insegurança cognitiva, de forma que o Estado ele não protege os seus direitos, ele simplesmente cria outros direitos. Então, a gente tem atos institucionais, a gente tem novas leis que são arbitrárias e que não passam por um Congresso. Ou seja, você não sabe quando aquele Estado pode simplesmente decidir te agredir e de decidir te agredir legalmente dentro dos parâmetros desse Estado. Ou seja, você tem uma certa insegurança. Por que que você tem essa insegurança? Porque o Estado é muito mais forte do que você, e o Estado ele pode fazer coisas com você que você não gostaria, independente de qualquer coisa. Então, Beleza, o estado de exceção. O estado de exceção tem força. O estado de exceção usa essa forma de usa essa força de forma desregulada. E usando essa força de forma desregulada, que não é regulada por um congresso, etc., ele vai gerar uma insegurança cognitiva e uma insegurança jurídica, porque você não sabe o que o estado vai criar. Então, você tenta criar links lógicos que sejam difíceis de alguém discordar. Ou seja, você tem uma premissa, essa premissa te leva a uma conclusão ou te leva a outra premissa e você vai linkando premissas até formar um argumento. Então, posto que você tem essa questão de insegurança cognitiva, você aí agora os impactos do argumento. Você vai fazer com que as pessoas tenham menos direitos, ou seja, que elas abram mais a mão dos seus direitos e que elas tenham atitudes um pouco mais incisivas, ou seja, quando eu digo mais incisivas, eu quero dizer tipo ataques terroristas e etc. Agora, eu já criei os impactos, por que que a gente tem esses impactos? Porque quando você tem um cenário de insegurança cognitiva, você também tem um cenário de medo neurótico. O que que é medo neurótico? Medo neurótico é basicamente quando uma coisa é você ter medo de morrer afogado. Quando você tem medo de morrer afogado e você não se aproxima da água, você sabe que a água é um você sabe que a água é um perigo, e na medida em que a água é um perigo, ou seja, você simplesmente não vai entrar no mar de noite. Agora, quando você tem um medo neurótico, você tem algo que é pouco palpável, gerando um medo que é muito maior do que o que você deveria temer. Ou seja, quando eu tenho fobia de aranhas, a aranha, que é um animal muito menor do que eu, que eu posso matar somente com uma chinelada, ela me instiga um medo muito maior e, sei lá, ela me paralisa e faz com que a minha tomada de decisão seja muito mais estúpida ou muito pior. Então, o que isso significa? Significa que, ou vou ficar paralisado pelo medo de aranha, ou vou ficar paralisado por essa insegurança, por esse medo que o Estado me impõe, ou eu vou tomar alguma medida que é completamente razoável, ou vou, sei lá, decidir matar a aranha com um tiro, ou fazer qualquer outra coisa, ou de repente fugir de casa porque tem uma aranha. Ou seja, quando você tem um cenário de insegurança, essa insegurança gera medo, esse medo gera tomadas de decisões irrazoáveis. Então, desde paralisia, quando as pessoas têm um estado de exceção, elas vão simplesmente abrir mão dos seus direitos, porque elas não sabem quando o Estado vai tolher os direitos dela, ou quando o Estado vai cometer alguns excessos, então elas vão simplesmente deixar de se manifestarem, deixarem de ir a festas, deixarem de fazer manifestações, etc. Por quê? Porque elas não sabem o que o Estado pode fazer de ruim com elas, então, na dúvida, elas vão simplesmente abrir mão dos direitos e esperar que o Estado tome decisões por elas na maioria das coisas. Esperar que o Estado forneça algumas coisas, esperar que o Estado entenda que é bom para que elas tenham o direito de ir e vir, mas elas por si só não vão fazer nada disso. E o outro ponto é, o outro impacto é, essas pessoas dentro de um estado de exceção, elas têm medidas muito mais razoáveis, ou seja, a gente tem muito mais grupos de ataques terroristas dentro de um governo ditatorial, como a gente até teve no Brasil, tipo o MR8 ou outros movimentos revolucionários. Por quê? Quando você tem tanto medo, a tomada de decisão ativa que você faz é diferente. Então, em detrimento de lutar por um congresso, lutar por um espaço no congresso, quando você já está tão aterrorizado da insegurança que o Estado te faz, você simplesmente vai tomar uma decisão esdrúxula, que é cometer um ataque terrorista, sequestrar algum embaixador, porque você não consegue medir nem tornar as coisas proporcionais quando você tem um medo neurótico. Medo neurótico que é causado pelo Estado, etc. Então, é basicamente essa ideia de estruturação de argumento. Então, você tem a sentença ou a afirmação, que é basicamente um adiantamento do impacto. Então, quando você adianta o impacto, isso é bom para a adjudicação, porque, a adjudicação ela não é perfeita, a adjudicação ela perde as coisas de vez em quando. Então, quando você fala assim, ó, meu argumento se trata disso, 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 você dá um norte para a adjudicação, e a adjudicação tem uma expectativa que você deve preencher conforme você vai fazendo o seu argumento. Isso é bom até mesmo para você como debatedor, porque você não se perde ao longo do seu argumento. Então, você faz a afirmação, a sentença, meu argumento busca provar isso e isso, ou você cria um nome, seu argumento, para que o argumento fique na cabeça da adjudicação. Então, quando você sai do debate, a adjudicação tem mais ou menos 15 minutos para deliberar e ver quem ganhou, quem perdeu. Se você sai com um resultado claro, ou seja, ó, fulano queria provar aquilo e ele conseguiu, ou fulano deu o argumento com o nome mais criativo que você conseguir e conseguir associar esse nome ao seu argumento, a adjudicação ela sai com um resultado muito mais claro sobre as suas contribuições no debate do que alguma outra dupla que simplesmente pode ter feito uma boa contribuição material, mas que não soube organizar muito bem a sua contribuição. Então, posto que adjudicadores também erram, mas clareza é também tão importante quanto a argumentação no debate, é melhor que vocês estruturem seus argumentos e façam por essa lógica. Então, tem a sentença, que é basicamente um adiantamento do impacto, então você cria uma expectativa que deve ser correspondida, e a explicação, que é o momento da análise. Então, a análise de cada argumento, assim, idealmente falando, ela deve ter entre 1 minuto e 2. Então, menos de 1 minuto, você vai dar poucos motivos, vai dar pouca justificativa sobre por que alguma coisa é desejável. E se for mais de 2 minutos, talvez você esteja provando um ponto que já está posto ou simplesmente se enrolando cada vez mais. Então é bom que você tenha um limite de... Não um limite de tempo, mas é bom que você tenha uma noção do ponto que você está querendo provar. Porque, você pode acabar falando diversas coisas que, tipo, confundem o adjudicador. Ou diversas coisas que são irrelevantes. Ou falando coisas que simplesmente não contribuem para o seu ponto a ser provado. Então é bom que você tenha uma direção e um sentido quando você for construir seu argumento. Beleza? Alguma dúvida aqui até agora? Nada? De boa? Tá claro? Eu tô falando muito rápido? Não? Beleza. Então, ok. E aí a gente tem o exemplo. O exemplo, assim, o exemplo pode ganhar no debate? Pode ganhar, a gente viu isso na adjudicação do WDC 2020, o Campeonato Mundial. O exemplo pode sim ganhar um debate, mas ele ganha um debate horrível. Um debate em que ninguém consegue falar nada, em que ninguém consegue construir nada, em que o exemplo é suficiente para materializar a ideia da sua bancada e você vence o debate. Mas assim, de novo, a gente não se nivela por baixo, até porque uma sala em que você vence o debate somente usando o exemplo não é a sala na qual a gente quer debater. A gente quer debater em salas altas, espero eu. Certo? Ok. Então, bom, o exemplo ele tem uma função. Quando você faz um argumento lógico que é impecável, por mais que ele seja lógico, ele precisa ser minimamente plausível. Então, quando você tem um exemplo, o exemplo, ele basicamente vai materializar toda a sua construção lógica, ou seja, ele também exemplifica melhor o seu argumento de forma que ele possa ser mais plausível. Então, você vai lá, você faz a sentença, adianta os impactos, faz a análise e explica por que aquilo ali que você falou é verdade, por que aquilo ali vai acontecer, e você mostra. Tanto é verdade isso que eu falei, que isso já aconteceu em um cenário parecido, e esse cenário parecido é plausível, ou seja, eu estou falando de algo que é realista. Vocês devem se importar e isso também contribui para o impacto do seu argumento, porque você mostra para a adjudicação que aquilo ali é plausível, que aquilo ali não deve ser desprezado. Então é bom para você tornar seu argumento mais palatável, mais claro e menos desprezível, tipo, menos ignorado pela adjudicação. Então, beleza. A gente já falou da afirmação, do motivo, do exemplo. E agora, o último ponto na construção de um argumento é basicamente o impacto. Então, a gente tem o impacto. Vocês sabem basicamente o que seria o impacto? Vocês têm alguma ideia? Tá gravando? Então, beleza. Vou fazer uma retomada. Bom, a gente falou da afirmação, do motivo, do exemplo, e como que o exemplo torna as coisas mais claras, mais palatáveis, etc. Agora a gente vai falar do impacto. Toda vez que a gente faz um argumento, a gente tem que pensar em um gráfico só. Um gráfico de ordenadas e coordenadas. É isso? Eixo Y ou eixo X. Então, o argumento ele pode ser super verdadeiro e pouco relevante, ou ele pode ser muito relevante e pouco verdadeiro. A melhor coisa que você pode fazer quando você está falando de impacto é conseguir juntar as duas coisas. Então você vai conseguir, então você vai fazer um argumento que seja igualmente relevante e verdadeiro. Então você tem que pensar no impacto do seu argumento. Quando você fala do impacto do seu argumento, também faz parte de como você materializa o seu argumento. Então quando você vai mostrando para os... Então isso aqui também tem a ver um pouco com o frame que você delimita, mas isso, enfim, isso vai ficar para depois. O lance é, quando você fala do impacto, você fala assim, quem é impactado? Qual é o impacto marginal? Ou seja, se eu estou falando de, por exemplo, mudar as cotas nas universidades, quem é afetado por isso? Quem é afetado, ok, a gente concede que uma boa parte das pessoas que concorreriam por ampla concorrência vão ser afetadas, à medida em que elas vão ter que concorrer por uma metade de vagas, ok? Isso é o impacto que a gente tem sobre pessoas de ampla concorrência. Mas supondo que eu esteja defendendo cota racial, eu vou dizer que, mais que essa cota racial e social, mais que essas pessoas da ampla concorrência que estejam sendo afetadas, o impacto marginal que a gente tem sobre as pessoas negras, indígenas e as pessoas de baixa renda é comparativamente muito maior, porque você realmente consegue mudar a vida dessas pessoas. Então você pode tentar materializar os impactos e competir por impactos. Da mesma forma que dois grupos podem ser impactados, o impacto marginal diz que esse grupo aqui não era afetado por essa proposta, esse grupo aqui era afetado por essa proposta, mas esse grupo, a partir dessa proposta, ele consegue ser mais afetado e consegue melhorar muito mais a vida dele a partir dessa proposta. Então você pode mostrar os impactos, materializar os impactos e ainda assim antever os impactos que a oposição vai tentar criar sobre determinado ponto. Então você pode fazer concessões do impacto para focar o seu discurso, focar o seu argumento em cima do impacto sobre determinado stakeholder. Stakeholder, quando eu digo aqui, é parte interessada. Então quando você fala, a parte interessada no meu argumento são as mulheres negras. Então você faz uma intersecção no seu debate, você faz uma delimitação do seu debate, do seu discurso. Quando você fala que as mulheres negras, por mais que elas sejam minorias, elas vão ser muito mais impactadas por determinada medida, porque elas têm que sofrer com a violência caseira, elas sofrem com a violência policial e elas sofrem também com a violência estrutural que impõe um Estado pesado sobre elas, faz com que elas ganhem menos dinheiro, faz com que elas sejam mais violentadas, faz com que elas sejam mais descartáveis aos olhos da sociedade, por mais que elas sejam um menor número frente à sociedade como um todo, o impacto marginal que a gente tem sobre esse grupo é muito mais relevante, porque é um impacto muito mais sensível a esse grupo do que o impacto que a gente tem sobre a sociedade como um todo. Ou seja, você vai fazer o seu argumento e você vai mostrar que o seu argumento é relevante também através do impacto. Então você tem que mostrar que as coisas são verdadeiras, mas só que você vai mostrar que o seu argumento é verdadeiro através da análise, do exemplo e através de todas as materializações e estruturações que a gente já discutiu aqui. Mas você vai efetivamente mostrar que o seu argumento deve ser levado em consideração quando você mostra que o seu argumento ele é materializado e materializável para alguém e para um grupo, para um stakeholder, etc. Está claro? Está claro ou não está? Ok, tá claro? Então, beleza. A gente mostrou afirmação, motivo, exemplo e impacto. Agora vamos falar da análise de novo. Então, quando você está falando da análise, você vai querer linkar pontos entre A e B. Quando você está falando de pontos entre A e B, é bom que você fale por que que A é verdadeiro, por que que B é verdadeiro. Então, você vai criar um link, basicamente. Você tem mecanismos, basicamente. Então, mecanismos psicológicos. Você fala assim, quando você tem medo de alguma coisa, aquilo ali é aquele argumento que eu já criei, basicamente, da insegurança jurídica e cognitiva. Então, essa ideia de análise é o que vai linkar dois pontos que você quer apresentar no seu discurso. Então, quando você fala, no meu discurso, eu vou provar A mais B, sentença. Quando você efetivamente prova que A e B são verdadeiros, você está começando a sua análise. Quando você linka A e B, você efetivamente fez, construiu a sua análise, de modo que, agora as pessoas vão ter que refutar a veracidade de A e B, refutar a veracidade de B, e também cortar o caminho que você fez através da análise, linkando A e B. Então você cria um fardo maior para o outro lado responder. Ou seja, ainda que eles respondam por que, que um motivo de A não é verdade, você deu dois motivos para A ser verdade, ou ainda que eles falem, ainda que eles disputem outras coisas que você criou ao longo do seu caminho, o seu argumento ele ainda vai estar estruturado e ainda vai ficar sólido ao longo do debate. Então quando a gente pensa num argumento que está perfeitamente estruturado, e a gente compara com o argumento que muitas vezes a gente faz no início da nossa trajetória de debate, com o argumento narrativo, o argumento que a gente tem com estruturação é muito mais forte e muito mais sólido do que o argumento narrativo. Porque o argumento narrativo, na medida em que você conta uma história despretensiosamente ou sem ter o rigor de estruturação que a gente tem quando a gente começa a debater em um nível um pouco maior, você vê que quando alguém disputa algum ponto da sua narrativa, do seu argumento narrativo, o seu argumento já cai por terra ou já fica muito mais mitigado. Porque os impactos não estão bem materializados, o stakeholder não está bem materializado, a análise também está pouco materializada, e você também não tem uma clara sentença, ou seja, você não adianta o impacto do seu argumento. Então é muito mais fácil você destruir o argumento que eu comecei, com o qual eu comecei esse módulo, o argumento narrativo, do que destruir um argumento que é estruturado. Dito isso, a gente já entendeu como que a gente faz um argumento na maioria dos casos. Certo? Tem alguma dúvida? Ok. Então, beleza. O último ponto desse módulo, basicamente, é a argumentação principiológica. Então, quando a gente está fazendo argumentação principiológica, muitas vezes as pessoas vão querer discutir pragmatismo e etc., mas quando você faz um argumento principiológico, você está fazendo um argumento principiológico porque alguma coisa tem um valor per si. E a estrutura do argumento psicológico é um pouco diferente das demais. Diferente de diferente de sentença, explicação, exemplo, impacto ou afirmação, motivo, exemplo, impacto, o argumento principiológico ele é estruturado, ele tem outras quatro estruturas. Você vai falar o princípio que você está defendendo e você tem que se certificar de que aquilo ali é um princípio, ou seja, quando você fala assim, a vida tem um valor em si, isso é um princípio. Agora, quando você fala que todo mundo deve ter direito à educação, isso, por mais que a gente compre essa narrativa, por mais que a gente ache que isso seja bom, isso por si só não é um direito. Você pode dizer que educação seria um direito que faz parte da dignidade humana, mas, enfim, você estaria remetendo ao princípio da dignidade humana. Então, você tem que falar o princípio que você está defendendo, você tem que fazer o que a gente chama de intuition pump, que é tipo, você mostra que Você tem uma intuição, ou seja, você torna aquele princípio mais intuitivo para o adjudicador, ou seja, você fala assim, olha, a gente tem esse princípio, em situações na sociedade que são parecidas com essa, a gente faz isso e isso. Agora, por que que a gente está falando da mesma coisa? Eu vou materializar isso aqui ao longo do tempo, mas é só para a estrutura ficar clara. Então, primeiro, o princípio que você defende, o princípio que você defende sendo defendido em outras situações da sociedade. Terceiro ponto, por que que... No exemplo que você deu do princípio sendo defendido em outras situações da sociedade, por que a gente defende eles? Por que eles são a mesma coisa? Por que eles são a mesma coisa? E o último é, por que é importante? Então vou dar um exemplo aqui, basicamente, de como fazer um argumento principiológico. Alguém aqui sabe o que é WDC? Ou não sabe? Beleza. Se vocês forem e assistirem a final aberta do WDC de 2016, vocês provavelmente... WDC é o Campeonato Mundial Universitário de Debates. E na final de 2016, a gente tem um discurso que é mais icônico de todo o movimento de debates, que é um discurso de um cara chamado Bo Sou. E ele faz um argumento principiológico no primeiro-ministro, e esse argumento é suficiente para vencer o Campeonato Mundial para ele. Por quê? Ele faz, primeiro, ele faz um frame muito claro, ele engaja com outras coisas que a oposição vai tentar trazer, ou seja, ele fala assim, ah, a oposição vai falar que pragmaticamente isso é inviável, ou que pragmaticamente a gente pode fazer isso, mas ele já deixa bem claro que o argumento é principiológico, ou seja, ele faz um escopo do debate sobre um princípio, de modo que o debate não possa fugir do princípio que ele está delimitando ali. Então, qual é o argumento que ele faz? Ele faz um argumento mostrando que o mundo deve sim perseguir uma revolução marxista. Então ele começa fazendo um frame, uma delimitação, dizendo: os pobres do mundo inteiro vivem numa ditadura, e essa ditadura é conhecida como uma ditadura de ausência de alternativas. Ou seja, o pobre, ele não tem oportunidade de crescer, ele não tem oportunidade de ficar rico, ele tem um teto para sonhar, e ele não tem alternativa a isso porque o mundo foi construído dessa forma. Ou seja, ele já deixa bem claro de quem ele está falando, de qual parte interessada que o discurso dele deve ser afetado. E aí ele vai lá e ele continua o discurso dele depois que ele já faz a delimitação do frame. Ele fala: o dinheiro dos ricos foi conseguido injustamente e a gente deve pegá-lo de, e a gente deve pegar de volta. E aí ele fala, e aí depois ele vai falar por que que o dinheiro de todos os ricos do mundo foi adquirido injustamente e por que que isso é a mesma coisa. Então ele fala assim, ó, o princípio que ele está defendendo. Se um dinheiro foi conseguido injustamente, a gente pega de volta, ou seja, princípio do ressarcimento, ou seja, princípio da proporcionalidade do ressarcimento. Se alguém te faz um dano, você merece ser ressarcido na mesma proporção e na mesma medida, ou pelo menos que você tente ser ressarcido dessa forma. Então ele fala princípio e agora a lógica que torna o princípio mais intuitivo. Ele fala: a gente faz isso na nossa sociedade para roubo e negligência. Quando alguém rouba uma coisa de você, o ideal é que você tenha a sua coisa de volta. Ou seja, se alguém rouba o seu carro, a gente aciona os órgãos estatais devidos para que a gente possa conseguir o nosso carro de volta. Se alguém é negligente com a gente, ou seja, se alguém é negligente com, por exemplo, se você é negligente com seu filho, você espera-se que o seu filho não seja o maior afetado por isso. Ou seja, espera-se que você consiga ressarcir o seu filho do dano que você causa a ele de uma forma proporcional. Ou seja, você tem que fazer o máximo possível para conseguir ressarcir o seu filho. Então ele fala: o dinheiro que a gente tem no mundo hoje, ou ele foi roubado de forma injusta, e se a gente tem a situação que a gente tem atualmente, ou a gente tem porque ela foi fruto de roubo ou por fruto de negligência. E ele mostra como que a gente faz isso na nossa sociedade, ou seja, se alguém rouba alguma coisa, você quer ser ressarcido na mesma proporção. Se alguém é negligente com alguma coisa, você tem a obrigação moral de tentar mitigar aquela negligência da melhor forma possível. Então ele fala, e aí ele faz essa lógica intuitiva e ele fala: por que que a gente está falando da mesma coisa? Por que que a gente faz com o roubo na nossa sociedade é a mesma coisa que a gente deve fazer em um espectro maior, ou seja, com o roubo da história que a gente teve com colonização, quando a Europa roubou a América, quando a Europa roubou a África? Por que que a gente deve ressarcir e mudar essas coisas em princípio, independente de ser difícil pragmaticamente, independente de ser inviável, independente de empresas? Então, a gente tem esse intuition plumb que eu já falei basicamente, que é tornar o argumento principiológico. Tornar o princípio que você está defendendo mais intuitivo. Então ele vai lá e fala: o dinheiro que a gente tem hoje nos países mais fortes, na Europa, nos Estados Unidos, ele foi conseguido de forma injusta, através de roubo. A situação dessas pessoas pobres, que é mantida até hoje, ela é mantida através de negligência. E na nossa sociedade, nos dois casos, a gente tenta ressarcir as vítimas da melhor forma possível, através de roubo, seja por roubo, seja por negligência. Então, ele faz esse link de por que as duas coisas são a mesma coisa, ou seja, por que a lógica intuitiva também se aplica a um caso maior? E ele fala, por que isso é importante? Isso é importante. E ele fala, isso é importante porque a compensação é importante. Ou seja, a compensação deve ser feita da melhor forma possível, independente do ônus que você tenha para aplicar essa compensação. Ou seja, se você tem que quebrar todas as empresas de todos os países capitalistas do mundo para conseguir ressarcir o pobre que foi injustamente colocado naquela posição e que tem o seu direito de escolha tolhido todos os dias porque ele é negligenciado em todos os países e porque ele é roubado em todos os países, ou seja, porque uma estrutura de poder que foi posta para ele foi construída através de roubo, independente do dano que você cause para empresas, para país ou para qualquer outra coisa, independente disso, independente do dano pragmático, você deve fazer isso porque é certo e porque a compensação é importante per si. Ou seja, ele mostra que o princípio do ressarcimento, ele acontece na nossa sociedade através de outras coisas, através de outros exemplos, roubo e negligência. Ele mostra por que as coisas são importantes e por que a gente deve aplicar esse argumento, por que a gente deve aplicar a proposta que ele tá passando primeiro, no argumento de primeiro-ministro dele, para todas, por que a gente deve aplicar essa lógica para todas as instâncias da sociedade. E por isso a gente deve por isso a gente deve perseguir uma revolução marxista para que a gente possa fazer o que é principiologicamente, moralmente correto. Então, argumentação em geral, argumentação principiológica, e é isso aí.